Voltamos com o Temática, são 11 horas e 8 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha, o dia continua bonito, apesar da presença de algumas nuvens no céu, temperatura em 18 graus. E nós seguimos repercutindo as eleições de 2022, primeiro turno que foi disputado ontem aqui no Brasil. Recebendo agora o representante de Lagoa Vermelha, a partir do ano que vem, na Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual eleito, Ronaldo Santini, do Podemos, junto com o coordenador da campanha, Clacir Bonato, na verdade coordenadores, porque também temos o coordenador aqui, o Adessandro Souza, que está conosco. Deputado Santini, seja bem-vindo, bom dia para o senhor e parabéns aí pela vitória.
Muito obrigado, é um prazer muito grande poder retornar aqui à nossa rádio, aqui, entrar dessa vez com o mandato, porque da última vez que nós estivemos aqui, nós fizemos a entrevista como suplente, mais votado aqui do Congresso Nacional, e hoje conquistamos essa cadeira de volta para Lagoa Vermelha. Estamos já projetando o futuro da nossa cidade, o que nós vamos lutar para trazer de recursos para a nossa Lagoa Vermelha, que me deu mais uma vez uma excelente votação aqui, com 42%, quase 43% dos votos válidos da cidade.
Já conseguiu comemorar, recebeu a ligação aí de todos os apoiadores, ou ainda tem gente tentando falar com o deputado Santini?
Eu já estou com o telefone na terceira carga hoje da manhã aqui e não consigo parar com ele quieto, porque efetivamente foi uma eleição com um número de municípios apoiando muito grande, com uma votação bastante garimpada, bastante ciscada, buscando aqui, buscando ali, grão a grão, voto a voto, mas uma eleição que a gente conhece todos aqueles que trabalharam para nós. A gente tem o prazer de conhecer um a um de quem foram os nossos cabos eleitorais e determinados municípios até os eleitores.
Aqui no estado o senhor fez 28.294 votos, em Lagoa Vermelha 6.306. Foi uma eleição que, para conseguir essa cadeira, foi bem apertado. Inclusive, nós fomos até aí, eu acho que perto das 10 horas da noite, para ter certeza, depois das 100% de urnas apuradas aqui no estado, de que o senhor estaria garantido para assumir essa vaga na Assembleia. Foi de tirar o fôlego, né, deputado?
Tudo para nós é mais difícil, né, Clacir? Tudo para nós é mais... não é tão simples, mas o bom mesmo, o bom é ter conquistado. Agora, independente da votação que a gente fez, lá dentro nós somos 55 iguais. Não tem um mais importante para o número de votos ou menos importante. Quem chega lá, senta lá, vota como os outros, decide como os outros e luta pelas coisas como os outros também.
Tá, para a nossa audiência aqui entender, algumas pessoas acompanharam a nossa transmissão ontem do início ao fim, outras em algumas partes apenas. O senhor disputava uma mesma cadeira com um colega de partido, deputado, e aí quem tinha mais votos acabava levando, né, aí de acordo com esse cálculo que é realizado para a composição da Assembleia?
Na verdade, o que compõe a vaga, o que compõe a cadeira é o somatório de votos que a sigla obtém, né, durante esse processo eleitoral. E esse somatório de votos ficou aí na faixa dos 90 mil votos, eu não tenho os números redondos aqui, 95 mil votos, para se garantir, né, a cada rodada de 90 mil votos, se garante uma vaga. E nós tivemos um candidato que despontou bem no início, que foi o professor Cláudio, aqui de Caxias do Sul, e a outra vaga ficamos ali ponteando com o pastor Ayrton, que é um excelente parlamentar. O pastor Ayrton tem um trabalho muito forte ligado aí à Igreja Evangélica, ele é da Quadrangular, e de uma região grande, ele é de uma região forte aí de Itaqui, com muitos votos na região metropolitana, e a gente na outra ficou fora aos 98% dos votos, também teve aquela virada. A gente estava eleito com quase 12 mil votos de diferença, com 98% da apuração, e entraram aquelas urnas da região de Santa Cruz do Sul e perdemos a cadeira ali naquela rodada. Então, por isso a atenção, a apreensão, né, deu muito pouca diferença ali entre o suplente e o titular, e foi uma atenção muito grande. Eu acho que não teve quem ainda hoje de manhã não foi dar uma conferidinha, né, Clacir?
Verdade.
Adessandro? Acho que nós, de manhã, acho que fomos dar mais uma verificadinha, se não tinha mudado nada na noite.
Mas não mudou, né? Deputado, está garantido. O senhor fez 6.306 votos aqui em Lagoa Vermelha, deputado Santini. Como é que avalia essa votação? Esperava ter feito mais? Ficou dentro daquilo que se já imaginava?
Olha, a gente imagina o seguinte, são 43% da população. É quase se falar que a cada dois eleitores que foram às urnas, que escolheram as suas opções, fizeram o voto, um deles fez o voto na gente. Então, é uma honra, é uma votação muito expressiva, muito significativa. Realmente, a gente, em números absolutos, quando olha, diz, mas quem sabe, podia ter feito mais, podia ter ido a 8, 9 mil votos. Mas quando a gente faz a conta ao inverso, né, de quantas pessoas representa na totalidade, no percentual da população, foi sem dúvida uma baita votação, uma bela expressão, e logicamente, né, como é tradicional de Lagoa Vermelha, da democracia, que Lagoa Vermelha sempre foi uma cidade muito democrática, muitos outros candidatos também acabaram fazendo aqui complementação de votos, fazendo aqui a busca dos seus votos, e que agora, com toda certeza, vão se somar conosco aqui nas causas importantes do município. Né? Quando nós tivermos as grandes discussões sobre as crises da saúde, quando a gente tiver as grandes discussões sobre as pavimentações asfálticas que precisamos, já sabemos que temos uma bancada aí com 5 ou 6 deputados eleitos que fizeram votos de significância em Lagoa Vermelha e que serão nossos aliados com toda certeza.
Dá para se dizer que 22 mil votos vieram de fora de Lagoa Vermelha, né? Como é que... Qual é que é essa região aí que o senhor tem maior participação? Deputado, como é que se explica também essa votação em outros municípios aqui, né? O senhor é bem conhecido, já ocupou cadeiras lá em Brasília, também foi secretário do Turismo. Onde é que o senhor tem esses eleitores aí? Tem uma região mais assim que eles se concentram?
As tabelas ainda não conseguiram ser totalizadas. A gente está com muita dificuldade de totalizar o sistema. O Adessandro está tentando, desde cedo, fazer a totalização para a gente entender. Mas a gente tem números que já chegaram de cidades como Nova Bassano, por exemplo, que me deu 1.100 votos num universo de 4 mil eleitores.
Nossa.
É uma votação muito expressiva, muito significativa, por várias razões. Primeiro, não sou de lá. Apesar de ter sido escolhido cidadão bassanense, ter recebido o título de cidadão bassanense, de ter minha esposa lá, o meu vínculo com a cidade é um vínculo externo. Não tenho ligação sanguínea ainda com a cidade. A segunda, as eleições de um partido que ainda é inexpressivo do ponto de vista de sigla. Uhum. Nós não temos uma sigla consolidada aqui no estado, nós somos um partido que está começando agora, está iniciando agora, então um partido que tem muita dificuldade de se quantificar com relação a vereadores, com relação a prefeitos, e que me deu uma bela resposta, uma bela votação, distribuindo isso muito em cima do trabalho que realizamos, muito para além da sigla partidária, e sim para dentro daquilo que foi conquistado e que foi realizado ao longo do tempo. E cidades como Santa Teresa, por exemplo, que me fez o mais votado da cidade, Caseiros, que me fez o mais votado da cidade, André da Rocha, que me fez um dos mais votados, com um resultado na cidade muito importante, mas num quantitativo de votos, no todo, um quantitativo que não é como se fosse ser o mais votado, por exemplo, de Canoas, de Cachoeirinha, de Porto Alegre, de Caxias, aonde você faz um número quantitativo de votos muito maior. Então, é uma eleição sempre muito garimpada, sempre muito trabalhada, sempre muito lapidada. Eu diria assim que a gente trabalha quase que catando voto a voto, um a um, aí, e na soma total chegamos a esse número.
E aí tem esse desafio, né? Porque a nossa região, ela é composta por esses municípios menores. O senhor fez uma boa votação lá. Como é que se coordena a campanha para entrar, né, nesses rincões aí, deputado?
Aí é com o Clacir. Clacir, que foi o coordenador da campanha, que pode dizer como é que foi o desafio dele.
Todos os municípios aqui vocês visitaram, Clacir? Como é que foi?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Adessandro. Bom dia, então, o nosso deputado eleito, Santini. Prazer estar aqui. Parabéns, deputado Santini. Parabéns também a todas aquelas pessoas que se engajaram na campanha em prol da eleição do deputado Santini e também do deputado Maurício. Um abraço também para o Sadi, para o Braulio, para o Giovanni, né, que também foram incansáveis batalhadores nessa eleição. Nós, sim, visitamos a grande parte dos municípios, né, aqui vizinhos de Lagoa Vermelha, levando a mensagem através do material, através do jornal, das destinações de verbas, principalmente, né, do deputado. Né, e tanto do deputado Ronaldo, também, como do deputado Maurício. A nossa militância foi incansável, dias de chuva, dias de sol, aí entregando material, levando a mensagem. E por que votar em Ronaldo Santini? E por que votar no deputado Maurício? Então, ficou a cargo da nossa militância, tanto do Comitê Central, como a militância nos bairros, que nós tínhamos aí pessoas através da União do bairro da UAB, presidente Sadi e demais diretoria, também que se engajaram na militância em prol do deputado Maurício. Infelizmente, o deputado Maurício não se elegeu, né, em virtude de falta de faltou votos, naturalmente, né, que é por isso que não se elegeu, mas foi levada a mensagem. Ele fez mais de 1.100 votos em Lagoa Vermelha, num reduto, num universo de pessoas aí que não conheciam ele. Ele foi, então, através do deputado Santini, que trouxe ele para Lagoa Vermelha nessa parceria de candidatura que se realizou, né? Então, ele trouxe a mensagem dele e a credibilidade das instituições, das entidades aí que buscavam, das pessoas, né, o seu respaldo que buscavam. E mesmo o deputado Maurício não sendo conhecido em Lagoa Vermelha, ele fez mais de 1.100 votos aqui. Então, é uma grande vitória, mesmo ele não tendo sido eleito, mas foi levada a mensagem, né, não só em Lagoa Vermelha, mas também, nas, que nem eu já falei, nas cidades aqui da nossa região.
Com relação à votação do Santini, Clacir, vocês da coordenação da campanha esperavam esse mesmo resultado ou acharam que
foi? Nós vínhamos em busca de uma grande votação. Por quê? Porque quando nós chegávamos nas pessoas e informávamos que estávamos em busca de votos para eleger o deputado Santini e também o deputado Maurício, as pessoas já de pronto diziam não, para o deputado Santini tem o meu voto. Quem é o deputado Maurício? Aí vínhamos nós da militância, né, da coordenação, para explicar. Trouxemos, e ele esteve aqui, com muito prazer recebemos ele aqui em Lagoa Vermelha, por duas vezes, né, para que ele também se apresentasse à comunidade através da nossa militância, né, que nem eu chamava todos eles de nossa militância, que quero agradecer a cada um deles que se dispôs a trabalhar diariamente em prol, então, da distribuição, da informação, de informar as pessoas e também informar as pessoas do trabalho realizado. Porque para a eleição de um deputado é muito necessário o trabalho já realizado. O que fez o deputado Santini? O que fez o deputado Maurício? Então, aí se apresentava o trabalho deles, dos dois, né? Que éramos, então, estávamos nessa missão de distribuir o material, mas também de cativar as pessoas e informar do trabalho realizado, da vontade de continuar e da responsabilidade de um mandato que lhe escape.
Certo. Deputado Santini, o senhor saiu do partido tradicional, que era o PTB, e foi para o Podemos, né? Saiu então do 14 e foi para o 19. Agora já está tudo, a poeira já sentou, eu acredito, mas a gente viu que essa mudança, o senhor viu que teve um impacto não concorrer pelo PTB, pelo Podemos, ou hoje o partido, a sigla, não importa mais tanto aqui para os eleitores da nossa região. E também já queria saber se aquela expectativa que o senhor tinha antes, de pensando, né, em sair do PTB, já pensando em eleições também, casou com o que se esperava que fosse acontecer, o senhor teve alguma surpresa nessa mudança, que não esperava algo novo nesse sentido?
Olha, do ponto de vista prático, que era o objetivo, a conquista da cadeira, foi a decisão mais acertada. Porque, é como eu disse, o coeficiente eleitoral e o grau de competitividade interna que os seus colegas apresentam é o que faz com que a cadeira possa acontecer. Nós temos exemplos aqui já em resultados eleitorais aqui de deputados com 40 mil votos que não conseguiram a cadeira. Como estadual. E isso por conta da falta de cauda, que a gente chama, pela falta de apoio embaixo das vagas, que acaba não elevando a segunda ou a terceira cadeira. Com relação à questão de grupo, o grupo político se manteve praticamente o mesmo, com raras exceções que houve uma pequena divisão, como o caso mais próximo nosso aqui, vamos pegar o caso de Birayaras, onde eu na outra eleição tinha feito 993 votos. Nessa última fizemos 370, 300 e alguma coisa, e o Dirceu Franciscon fez 500 e poucos votos. Então a soma desses votos acaba refletindo que o grupo se dividiu, e se manteve, porém fez uma divisão de votos ali que acabou gerando uma perda mais significativa para nós. Na maioria, na imensa maioria dos municípios, o PTB, o velho PTB, a sigla PTBista, ficou conosco. Nos apoiou, nos deu sequência, nos acompanhou. E a votação que se apresentou em regiões que eu não tinha votos, por exemplo, como São Sebastião do Caí, como Portão, como Capão da Canoa, são fruto dessa união Santini e Maurício. Então houve daqui para lá uma passagem de votos para ele, que não fazia parte do seu coeficiente.
O Maurício, ele já estava no Podemos há um tempo?
Tanto eu quanto o Maurício somos frutos do PTB.
Ah, também saiu.
Saímos do PTB. Na verdade, nós não saímos, nós fomos saídos do PTB pelo presidente Roberto Jefferson, que tomou uma decisão pessoal, uma escolha pessoal de fazer um projeto particular dele do partido e convidou todos os deputados do partido a se retirarem. E a gente não fica onde a gente não é bem-vindo. A gente procura uma casa que nos acolha. E esse grupo se dividiu em diversas siglas aqui no Estado. Os que tinham mais alinhamento com o partido do PL, por exemplo, ficaram lá ao lado do presidente Bolsonaro. Os que tinham mais alinhamento com o Eduardo ficaram no grupo focado para este lado. E foram se dividindo dessa forma com que vários, os cinco deputados estaduais que estavam lá no mandato, pudessem retornar ao Parlamento Gaúcho, cada um em siglas diferentes agora, buscando seu espaço. E com relação aos federais, o deputado Marcelo Moraes foi, então, o único que sobreviveu ao tsunami, se reelegeu na cadeira no PL, e o deputado Maurício ficou, da mesma forma como eu fiquei a outra vez, por falta de coeficiente eleitoral, com uma votação superior aos deputados, mas por falta de coeficiente eleitoral ficou fora nessa legislatura.
Como é que podemos se organizar agora para o segundo turno, deputado? Vocês já têm quem vão apoiar? Porque nós vamos ter Lula e Bolsonaro disputando a presidência lá em Brasília e aqui no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni e também Eduardo Leite. Já se tem quem se...
Não, nós estamos aguardando a reunião que vai decidir pelo tema. Eu acabo de ser informado aqui que o senador Lazier Martins acaba de abrir o voto, o apoio ao Onyx Lorenzoni de forma individual, né? Não é uma decisão partidária, é uma decisão individual e, portanto, abre uma ruptura, vamos dizer assim, pode ser uma ruptura aí dentro do processo que está se apresentando, pelo menos por uma representação partidária de extrema importância, que é o senador da República, em que pese a votação não ter sido das melhores como deputado, mas que tem um simbolismo nesse processo. Então a gente está aguardando a qualquer momento o chamado do nosso presidente para tomar essa decisão em nível nacional e em nível estadual.
O senhor falou ruptura porque acreditava que iam apoiar Eduardo Leite. O senhor, inclusive, foi secretário.
Fazemos parte da coligação do Eduardo, na verdade. Não estávamos, nós somos. Nós não fizemos. Então, o partido está dentro do governo. E se o partido tomar essa decisão agora, a coisa mais digna a ser feita é entregar todos os cargos, todos os postos que estão e fazer a decisão da saída. É muito feio, é muito ruim ficar dentro de um espaço político e contrariando aquele espaço que se está. Eu sou da teoria que se você está com um projeto próprio, você precisa fazer o desembarque do projeto onde você estava. Mas é como eu disse, isso é só uma opinião pessoal, não é uma opinião partidária. Eu ainda não tenho nenhum tipo de orientação com relação a isso. O presidente estadual Everton ainda não nos acionou nesse sentido, e eu espero que ainda hoje a gente possa ter uma conversa sobre isso.
Se o senhor for consultado com relação aqui ao Rio Grande do Sul, o senhor teve proximidade, né, com o Eduardo Leite durante o governo, porque era secretário dele. Vai defender de que o Podemos continue com o PSDB na eleição do segundo turno?
Olha, eu tive proximidade com o Eduardo com a satisfação de ter sido secretário de Estado dele por uma indicação partidária e tive aproximação com o Onyx por ter sido vice-líder lá em cima também junto. Então, eu diria que a minha situação hoje ela é uma situação bem confortável do ponto de vista de aquilo que o partido decidir a gente seguir sem nenhum tipo de constrangimento, porque tem uma relação muito próxima dos dois. E vou esperar, logicamente, esperar aquilo que for o projeto mais importante para o partido. Quem me concedeu a vaga foi o partido, quem me deu o mandato foi o partido. Eu não me elegeria com 27 mil votos, com 28 mil votos, não fosse a soma dos meus colegas do Podemos, e eu preciso nessa hora ser, no mínimo, responsável e aguardar aquilo que esse grupo político pensa.
Os políticos são mais flexíveis, né, deputado? Quem está na política tem uma outra visão do que é a política. Os eleitores, que têm mais partidos, mais apaixonados, talvez até do que os próprios políticos, acabam não entendendo muito como é que funciona esse jogo, né? Então fica um pouco difícil. Eu faço as perguntas também.
Sim, é porque na verdade, Ricardo, eu estou indo para o meu quinto mandato, aqui, na minha quinta eleição, perdão, quarto mandato. A gente sabe que dia 2 de outubro passa a eleição e dia 3 o telefone toca com os problemas. Uhum. E a gente sabe que quem tem que resolver os problemas são os políticos. Quem tem que buscar recursos para o hospital são os políticos, quem tem que trazer recursos para a obra são os políticos, quem tem que buscar soluções para o problema da cidade são os políticos. E a gente sabe que política é a arte de você conseguir aproximar as diferenças, e não a arte de você distanciar as diferenças. Uhum. Distanciar significa ser talvez um grande tribuno, significa ser talvez um dos mais votados naquela legislatura, mas nem sempre significa a solução para quem precisa. E eu tenho por princípio de vida que o meu mandato só tem sentido se for para ajudar as pessoas. Se for para fazer discurso, se for para fazer desconstrução política, em que pese estar muito na moda isso hoje, pela votação que a gente observou aí dos deputados que se elegeram com a maior votação, se elegeu com mais votos aqueles que mais bateram, independente do lado. aqueles que mais foram combativos, independente do que pensavam. A bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, aumentou a sua bancada, contrariando tudo aquilo que a gente ouvia com relação ao destino da sigla, num papel de oposição e ferrenha ao lado do presidente. A bancada do PL, por outro lado, também teve perdas aí e ganhos no todo, em cima de um processo muito mais posicionado do lado A ou do B. Eu ainda prefiro o diálogo, prefiro as pontes e não os abismos. Eu vou esperar um pouquinho para a gente ver como é que vai esse processo.
Inclusive, com relação ao cenário nacional, o senhor não vai indicar preferência nesse momento? O deputado já fala alguma coisa?
É a mesma posição. Se fosse a minha decisão pessoal, já estaria tomada conforme o voto que eu fiz na urna. Mas eu, pelo momento político, pelo respeito à sigla, eu vou esperar a sigla se pronunciar para depois dizer a minha opção.
Nós temos que falar também dos projetos, né? Deputado apresenta projeto sobre o que vai fazer, o que não vai fazer, deputado, porque também tem algumas demandas que aparecem do próprio governo, né? Ele acaba votando, enfim, é um jogo complicado, também fica difícil. O que dá para se fazer por Lagoa Vermelha, pela região que votou no senhor a partir do ano que vem?
Ricardo, eu acho que sempre as maiores demandas, durante todo o meu processo de mandatos, a pauta mais presente foi a saúde. Sempre foi a mais demandada e sempre vai ser a mais necessitada. Saúde não para, saúde não tem dia, não tem hora. Quando a gente tem um problema em casa, quando a gente está com um filho doente, quando a gente está com um pai doente, a gente derruba tudo que tiver pela frente para poder salvar essa vida. Então, a saúde sempre vai continuar sendo uma das minhas prioridades. A outra prioridade do meu mandato é a segurança pública. Quem me acompanhou sabe o quanto eu tenho trabalhado para ajudar a interromper o ciclo da criminalidade. A gente precisa pôr um basta nisso, a gente precisa trabalhar a conscientização das pessoas de que a drogadição tem nos levado por um caminho que não é bom aqui, e esse caminho ele está cada vez mais presente no nosso dia a dia, está presente dentro da nossa casa, das nossas escolas, dos nossos CTGs, das nossas canchas de laço, e a gente precisa fazer um enfrentamento disso de forma madura, se é o que nós queremos para a nossa sociedade. Eu sou radicalmente contra, acho uma irresponsabilidade, por exemplo, descriminalizar o uso da droga. Eu acho que quem autoriza o consumo consente para que o crime entre pela porta da frente da nossa casa e depois dê fruto a furtos, a roubos, a sequestros, a extorsões, porque se você pode consumir, você tem que comprar, e se você pode comprar, não se vende em farmácia, não é um troço legalizado que você possa chegar na prateleira do supermercado e recolher, você tem que comprar da mão do tráfico e da criminalidade, e aí você acaba autorizando todos os outros crimes que vêm na esteira disso.
Deputado, além de votar em projetos que interessam, né, as comunidades locais, que ajudam esses municípios, os deputados também têm uma verba que eles podem destinar de acordo com a sua vontade, né? Já se sabe qual é o valor também? Como é que
funciona? Eu não sei como é que está funcionando em nível estadual agora, Ricardo. O deputado estadual não tinha emenda, não tinha verba. O deputado estadual faz relações com parlamentares federais, que os federais acabam destinando os recursos para a cidade. Eu não sei como é que isso está posto agora no ponto de vista parlamento gaúcho. Parece que há um pequeno orçamento ali que pode ser destinado. Eu vou tomar ciência disso, eu vou procurar. O deputado estadual ele funciona muito mais como interlocutor da cidade, da administração, dos vereadores, das entidades dentro do governo, por exemplo. Vamos pegar um tema que está muito presente no nosso dia a dia, que é a questão do esporte. O esporte ele tem leis que proporcionam que a gente possa buscar recursos dentro dos programas estaduais, mas não tem quem elabore muitas vezes os projetos para essas entidades. Isso pode ser um papel do Estado daqui um pouco, do parlamento, do gabinete do deputado, auxiliar as entidades que têm dificuldade nesse sentido para acessar a lei de incentivo ao esporte, para acessar a lei Rouanet, para acessar leis que tragam recursos para as entidades por dentro de um programa de Estado. Não necessariamente sejam as emendas. A minha lei do programa de incentivo à segurança pública, a lei do PSEG, é um exemplo disso. É uma lei de minha autoria, que foi escrita por um parlamentar, que beneficia todo o estado do Rio Grande do Sul, onde o setor empresarial pode colocar recursos do ICMS devido para melhoramento do serviço de segurança. Então, funciona um misto de trabalho que se discute diariamente no parlamento.
Nesse papel como atravessador, né, do deputado estadual, fazendo esse meio campo entre Brasília e os municípios também. O senhor não conseguiu, então, o senhor não, né? Na verdade, o seu candidato ao governo, à Câmara Federal, ele não passou, né, deputado? O senhor tem outras referências lá que também vão poder ajudar depois no destino de verbas aqui para a nossa região?
Eu acredito que sim, acredito que ao longo desse período, desde 95, caminhando dentro daqueles corredores, quando estive lá como assessor parlamentar, com toda essa experiência acumulada dentro dos mandatos, é muito pouco provável que eu não encontre algum aliado dentro do Congresso que possa nos oportunizar. Até porque quem esteve por lá, quem passou por lá, carrega por um bom período a prerrogativa de acessar o plenário, acessar todos os órgãos como se deputado fosse. Tem essa prerrogativa que está prevista lá. Quando você traz a sua carteira parlamentar, não importa de que legislatura seja, você tem livre acesso dentro do Congresso. E a gente tem grandes amigos que se elegeram, tem grandes amigos que foram parceiros, tem muitos deputados que fizeram votos aqui em Lagoa Vermelha que certamente vão também contribuir com esse processo, e a gente vai sempre que chamado trabalhar para articular recursos nesse sentido.
Tem vários ouvintes mandando parabéns para o senhor, tanto pela campanha, ontem era aniversário também, né?
Também era aniversário.
Feliz aniversário para o senhor.
49 anos bem vividos, bem sofridos, mas bem vividos.
E um bom presente aí de aniversário, essa cadeira na Assembleia. Deputado, obrigado pela tua participação, por ter vindo até a emissora, nós ficamos à disposição. Também deixa eu agradecer aqui o Adessandro Souza. Obrigado, Adessandro. Fique à vontade, quer deixar também uma palavra aí?
Não, a gente quer parabenizar também o deputado aqui, né? Agradecer pela receptividade do pessoal com quem a gente trabalhou aqui durante esse período da campanha eleitoral. E requisitar, pedir o apoio também, que continue esse apoio, né, do deputado aí no decorrer da sua legislatura agora para o próximo ano.
Tá certo, agradeço a Adessandro, também o Clacir Bonato. E deputado, muito obrigado, tem várias mensagens aqui, depois eu mostro para o senhor em particular, o pessoal mandando as felicitações, até a próxima, deputado.
Eu agradeço muito, muito mesmo a confiança dos meus queridos conterrâneos lagoenses. Quero dizer para todos vocês, todos aqueles que foram às urnas, aqueles 6.300 e quase 6.400 eleitores que foram à urna levando o meu nome, que eu honrarei muito esse voto, que eu trabalharei muito para que esse voto possa ser um motivo de orgulho para a minha cidade. E para aqueles que não foram, para aqueles que não levaram, para aqueles que tiveram outras opções, eu quero agradecer também, porque vocês acabaram oportunizando que outros parlamentares pudessem ser comprometidos com a nossa cidade, que pudessem ter um motivo para voltar à Lagoa Vermelha e para nos ajudar nos debates, nas lutas, em tudo aquilo que a gente busca. Então, se antes nós tínhamos apenas um lutando com o toco da espada, hoje nós temos uma pequena legião de deputados que fizeram votos em Lagoa Vermelha e que certamente, tenho toda certeza, pela característica, não dos parlamentares propriamente dito, mas dos cabos eleitorais que estavam à frente dessas campanhas, que são pessoas responsáveis, que são pessoas comprometidas com a cidade, eles farão o papel de interlocutor junto comigo e celebrando sempre a democracia, que é o direito das escolhas, e que a gente possa sempre, por pior que esteja o nosso país, o nosso Estado, a gente possa sempre respeitar as opções das pessoas, a gente possa sempre entender que democracia não é totalizar num lado apenas um sentimento. É a gente poder ouvir, reconhecer, respeitar e no final unificar esses propósitos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço primeiramente a Deus porque me trouxe até aqui. Segundo, a equipe liderada pelo Clacir, pelo Adessandro, que foi incansável, incansável, dia e noite trabalhando, e a gratidão a eles dois será eterna. Ao prefeito Gustavo, pela hombridade de, mesmo não sendo do nosso partido, ter cumprido tudo aquilo que se comprometeu conosco. E em nome deles, o patrão Adessandro, o Cleves, a Clarissa, o Sadi, o Braulio, ao Pomate, ao Eli Pegoraro, ao Ivo Matuela, ao João César Moreira, ao João César, que foi nosso presidente do PTB, em nome do João César, então, todos os PTBistas da velha cepa, da velha guarda, eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão pessoal e que a gente possa, dentro em breve, nos encontrar, celebrar esta vitória com trabalho e resultados para a cidade. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
Obrigado, deputado Ronaldo Santini, eleito deputado estadual pelo Podemos nas eleições que aconteceram ontem aqui no Brasil. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco temática volta.